As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Com uma dotação de 870 mil euros, está já na sua fase final de preparação para o arranque o plano de apoio à redução tarifária no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O plano foi alvo de uma apresentação à comunicação social nesta segunda-feira, numa sessão onde marcaram presença a Presidente da CIM, Anabela Freitas, e o Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal, Miguel Pombeiro. Como referiu na altura a Presidente da CIM, Anabela Freitas, esta entidade vai alocar 60% da dotação disponível diretamente para a redução do tarifário, sendo que o restante será investido no aumento da oferta do serviço e na extensão da rede. Anabela Freitas referiu que já a partir de abril o plano começa a ser aplicado ao setor rodoviário. Quanto ao ferroviário, essa redução terá lugar a partir só do mês de maio.
Como sabem, aquilo que tem vindo a público é que se inicia a 1 de abril. Dizer-vos, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa está há 2 anos a trabalhar nesta matéria, com um quadro de pessoal exclusivamente para esta matéria. Algo que nenhuma outra comunidade intermunicipal tem possibilidade. E, portanto, estes são os timings, com uma correção que eu aqui vos vou dizer. Na redução tarifária, nas assinaturas do serviço ferroviário, a aplicação dos 40% de desconto nas assinaturas normal e jovem, o que está previsto é entrar em vigor a 1 de maio. Portanto, atenção, que a CP vai ter que fazer, que é essencialmente CP, vai ter que fazer a alteração da sua faturação e, portanto, há aqui um trabalho ainda a desenvolver. Na redução tarifária nas assinaturas do serviço rodoviário, aplicação de 40%, portanto, lá está, aplicamos a mesma redução, quer ao ferroviário, quer ao rodoviário, a partir de 1 de abril, já, portanto, próxima semana. Na redução tarifária no serviço de transporte a pedido, portanto, simplificámos, colocámos apenas 3 tarifários, haviam 4, não era? 4?
Quatro
tarifários, portanto simplificámos para 3. Aquilo que é a redução média serão os 40%, sendo que atinge num dos escalões uma redução de 47% e estamos em condições de começar a aplicar a 1 de abril. No caso da redução tarifária nos espaços urbanos, e relembro, são apenas 4 concelhos que têm transportes urbanos, estamos em condições de, a 1 de abril, aplicar em Tomar e Abrantes. Em Troncamento e Torres Novas aplicarão no máximo até 1 de maio.
Miguel Pombeiro, secretário executivo da CIM, referiu depois que nos 2 modos, o rodoviário e o ferroviário, poderão vir a beneficiar desta medida cerca de 20 mil utilizadores, sendo que, como explicou, no caso do transporte a pedido, a situação é diferente.
O número de assinaturas que nós temos no andará à volta das 20 mil assinaturas entre o modo ferroviário e o modo rodoviário, portanto, aproxima-se das 20 mil assinaturas. Isto tendo como referência o ano de 2018. É expectável que possa haver algum incremento. Nós estamos a falar no modo rodoviário dentro da CIM e da CIM para outras CIMs, não é? Não estão aqui incluídos o modo apenas os transportes urbanos, portanto aí haverá também aí os números são diferentes, mas portanto, até aquilo que combinámos é relativamente às especificidades dos tarifários urbanos, porque eles são muito diferentes ainda nos 4 concelhos e depois os municípios a partir de amanhã fazerem a divulgação do respectivo tarifário.
Nós neste momento temos o transporte pedido a funcionar em 11 dos 13 concelhos, portanto com 60 circuitos e mais de 1.100 paragens. Movimentamos mensalmente mais de, portanto, 700 viagens no âmbito do transporte a pedido. E, portanto, claramente é um processo que nunca está finalizado, no sentido, como disse o Sr. Presidente, vai ter aqui mais alguns circuitos que era um conceito de Tomar. Vamos iniciar a experiência com Vila de Rei de circuitos que são intermunicipais, portanto, porque a lógica de transporte a pedido é sempre dos lugares da freguesia para a sede do concelho. Pela primeira vez em Vila de Rei, iniciaremos um processo de ligação a outras sedes do concelho. E também no âmbito do PART, embora apenas já muito na fase final do ano, porque não há capacidade de implementação de tanta coisa, mas portanto pretendemos iniciar algumas experiências de outras ligações em regime de transporte a pedido e portanto transporte direto de uma sede de concelho a outra ainda durante o ano de 2019 e aproveitando este programa.
Xiner detém homem por violência doméstica na localidade de Almeirim, após ter sido dado conhecimento à GNR de que estaria a ocorrer uma situação de violência doméstica e que o agressor estava na posse de uma arma de fogo. Os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo constatado que uma senhora de 51 anos tinha sido agredida e ameaçada pelo seu companheiro com uma caçadeira. Durante as diligências, verificou-se ainda que o suspeito também tinha agredido uma criança de 12 anos que estava a passar o fim de semana com a avó. Ao verificar que o suspeito, à chegada da patrulha, já não se encontrava no local, foram encetadas diligências que levaram à sua localização, tendo sido detido próximo do local dos factos. O indivíduo encontrava-se na posse de uma arma de fogo, várias munições e 6 armas brancas. Esta ação contou com o apoio do posto territorial do Cartacho. O suspeito permaneceu detido nas instalações da Guarda Nacional Republicana e, após ter sido presente a Tribunal Judicial de Santarém, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido encaminhado para o estabelecimento prisional de Leiria.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública deteve 5 pessoas em Torres Novas na sequência de operações de fiscalização que decorreram nas últimas horas. Nesse sentido, nota para 3 indivíduos com idades de 21, 22 e 41 anos que apresentaram taxas de álcool no sangue de 1,67, 1,85 e 1,65 gramas por litro, respectivamente. Foi detido um homem de 56 anos, detectado a conduzir de forma perigosa, colocando em sério perigo os restantes utentes da via de circulação e recusando-se a efetuar o teste de álcool. Foi detido um outro indivíduo de 28 anos por ter sido fiscalizado e nessa altura ter ameaçado e injuriado o agente. Foram ainda detectados no mesmo período 8 contraordenações graves e muito graves por condução com excesso de álcool no sangue, tendo sido elaborados os autos de notícia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há novidades nas ruas ornamentadas para a próxima edição da Festa dos Tabuleiros. A Rua Major Ferreira do Amaral e a Rua dos Arcos vão figurar entre a lista de participantes, ao contrário do que irá acontecer com a Rua de São Gião e a Travessa do Vasco, que ficam de fora. A indicação foi avançada à Hertz pela mordomo, Maria João Moraes, ocasião em que admitiu problemas com a aquisição de papel, isto porque o habitual fornecedor falhou. A Comissão resolveu o problema, adquirindo, entretanto, matéria-prima na Alemanha.
Não temos este ano a Rua de São Gião e a Travessa do Vasco, mas temos novidades. A Rua Major Ferreira do Amaral, a Rua dos Arcos, as novidades. É bom ver, e ainda tudo entusiasmado, nós tivemos um problema a nível com o importador de papel. Este ano falhou-nos. Já resolvemos o problema, que fomos comprá-lo diretamente à Alemanha. Na verdade, como eu costumo dizer, o nosso povo é fantástico, porque podia desanimar por não ter papel durante um tempo a trabalhar, mas compreendeu e estão a trabalhar, estão satisfeitos. Há ruas em que os agrupamentos de escolas, tanto no de Santa Maria como Templários, estão a apoiar. Esta interação entre as escolas e os moradores das ruas é ótima e é fundamental até para nós conseguirmos ter as ruas do centro histórico, que têm menos população ou uma população mais envelhecida, a cumprir a tradição, porque eu também gostava que essas estivessem e continuassem.
A rede social de Tomar tem estado no terreno com o roteiro formativo das comissões sociais de freguesia, dando continuidade à programação. O processo vai continuar já a 10 de abril, pelas 17 horas, no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria do Olival, com o apoio da Comissão Social de Freguesia. O roteiro visa transmitir conhecimentos, informações e criar dinâmicas de coesão e desenvolvimento social. tema do roteiro é empreendedorismo, uma atitude e uma oportunidade, tema importante no desenvolvimento de projetos das organizações de economia social e dos territórios. Este roteiro pretende consolidar os objetivos da rede social, nomeadamente a promoção do desenvolvimento social integrado, a inclusão e a coesão social dos territórios e, sobretudo, a criação de dinâmicas de parceria ao nível do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alcanena deliberou em reunião do Executivo aceitar a transferência de competências que decorrem da Lei Quadro de Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, que concretiza a transferência para os órgãos municipais o domínio de proteção e saúde animal e de segurança de alimentos. O conjunto de competências a transferir no âmbito deste diploma requer, no entanto, que os municípios disponham de recursos humanos com habilitações técnicas específicas, nomeadamente na área da medicina veterinária, de modo a garantir o cumprimento de toda a legislação aplicável. Recordo-se que o município de Alcanena não dispõe presentemente, no seu quadro de pessoal, de médico veterinário designado, estando, contudo, em curso a contratação de um médico veterinário pela Câmara Municipal de Torres Novas para afetar ao canil gatil intermunicipal, passando o mesmo a prestar serviço nos respectivos municípios que integram o equipamento, Alcanena, Barquinha, Entroncamento e Torres Novas. Se for necessário, o serviço será, entretanto, assegurado por via de uma contratação de prestação de serviços até à conclusão do referido concurso. A proposta aprovada em reunião de Câmara será presente agora à sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Alcanena, a realizar esta quarta-feira para deliberação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes contratou, através de uma prestação de serviço, um nutricionista para acompanhar as refeições escolares nos estabelecimentos que estão sob sua supervisão. O município de Abrantes disponibiliza diariamente uma média de 1.400 refeições, fazendo a cobertura total dos alunos inscritos nas escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública do concelho. A presença de um profissional especializado na área da nutrição é uma mais-valia no sentido da melhoria da qualidade alimentar e nutricional das refeições servidas nas escolas. A efetivação desta medida está inserida no âmbito do projeto educativo municipal, nomeadamente no eixo 5 de valorização educativa dos recursos, equipamentos e infraestruturas, que reflete a necessidade da monitorização e avaliação das refeições escolares. Desde o início do ano de 2019, que a nutricionista de Abrantes, Teresa Mariano, acompanha o processo relativo às refeições escolares, sensibilizando para uma alimentação saudável das crianças.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em 2019, o Bons Sons está a comemorar 10 edições e 13 anos. 10 edições que se materializam também na apresentação de um manifesto com 10 pontos que definem a missão e a realidade da aldeia de Sensoldos e do seu festival, e que este ano acontece de 8 a 11 de agosto. Um festival que, entre outros aspectos, tem pugnado pela cidadania participativa, pelo envelhecimento ativo, pelo ensino em comunidade, por projetos de território, por uma ação sustentável, pela criação de um espaço público e também pela cultura popular. O festival vai ter apresentação oficial já a meados de abril, momento em que serão conhecidas as muitas novidades que estão projetadas para a edição deste ano e que terá logo à partida uma redução do número de público no Bons Sons, no sentido de garantir uma melhor adequação do espaço da aldeia ao seu festival. Entretanto, decorrem a bom ritmo a venda dos bilhetes, como referia na Hertz Luís Ferreira, o diretor do evento.
Já estamos na terceira fase, portanto, nós tentamos sempre comunicar logo para a região, e é uma coisa que me chateia bastante, é que, e é normal que isto aconteça, a região, como está aqui ao pé, só pensa mais no Bons Sons em cima. E nós temos estas fases todas mais baratas, de começarmos com 30 euros, como sempre, e nós sabemos quem é que nos compra, porque temos os dados, os registros, e é sempre de fora que compram os bilhetes mais baratos, e os de perto acordam mais tarde quando já estão mais caros. Portanto, chateia-me isso, porque eu gostaria muito mais que as pessoas de cá aproveitassem o desconto, até porque pronto, não têm até sequer a prática de comprar bilhetes para festivais, e sequer é mais duro. Mas pronto, estamos na terceira fase de vendas já, está a 45€ os 4 dias para 50 concertos, continua a ser um bom preço, e os bilhetes diários só vão ser agora lançados com o programa diário, que é a partir de meados de abril, que são a 22€ por dia, mas podem ter a certeza que vai valer a pena, porque vai ser um belo programa, a experiência vai ser melhor, reduzimos o número de público, mas também aumentamos o recinto vai estar maior. pronto, portanto, vai ser muito mais fácil de circular, vai ser uma experiência muito melhor, portanto, o valor continua a ser simbólico para a proposta que estamos a fazer e, como eu disse, apenas se esgotarmos, não é? Que nunca é certo e nunca nos aconteceu, agora como reduzimos é capaz de acontecer isso, vai esgotar certamente, pelo menos estão-se a vender bem, e estamos na terceira fase porque esgotámos as anteriores, portanto, exato. Tem a ver sempre com essa dinâmica. Portanto, estamos certos que vamos esgotar, portanto, também, já que não aproveitaram os mais baratos, pelo menos aproveitem os bilhetes porque eles vão esgotar, e pelo menos essa é a expectativa, mas a proposta vai ser muito boa, um programa muito rico, diversificado, com muitas novidades que só vão poder ver aqui e não vão ver mais lado nenhum, e depois um recinto maior com outras surpresas que essas não posso prometer muito porque depois depende um bocado do trabalho e às vezes pode falhar um bocadinho, acontece sempre, é inerente à nossa condição, mas acho que vai ser um bom... Pronto, a partir de abril começam a chover as novidades e a partir de abril também se podem inscrever no voluntariado, quem quiser, também é uma boa forma de quem... Às vezes as famílias dizem, ah, mas os meus filhos, isto tudo junto vai ser um bocado pesado. Então ponham os putos a ajudar, não, têm 4 horas por dia, têm uma experiência nova, conhecem amigos, conhecem outras realidades, e depois têm o tempo todo para ver outros concertos, portanto a coisa é ajustada, é uma boa forma da região também perceber que o festival já não é só de Sensoldos, é da região, contribui para a região, e a região também tem que contribuir para ele. O Bons Sons reinventa-se todos os anos, e quem nos vem acompanhando tem percebido isso, ou os serviços, ou os palcos, ou a estratégia, ou o programa em si, estamos sempre, é um evento vivo, não é? Portanto é como a, geralmente comparo com a questão da língua, não é? Quando a língua é viva, ela está sempre em transformação, ou por questões naturais, ou por imposições. E os festivais é a mesma coisa. Os eventos vivos, ou por necessidade interna, ou por imposição de legal, por exemplo, vamos alterando a nossa forma. Portanto, e o que mantemos sempre o conceito, portanto, viver a aldeia, que é viver a aldeia com a comunidade e na aldeia, portanto, dentro da aldeia. Trabalhar a cultura portuguesa, esses são os nossos dogmas, isso não muda. Agora, a forma como nós criamos isso vai mudando sempre e este ano temos imensas surpresas que vamos revelar daqui a um mês, mais ou menos, porque no fundo é um ano também muito especial, é um ano celebratório de 10 edições, que é assim duas mãos cheias e há muitos motivos para comemorar, portanto vamos ter aqui vários projetos e várias atividades e o próprio desenho do festival vai ser muito diferente.
A Câmara Municipal de Ourense deliberou aprovar 3 propostas de protocolo a celebrar com o Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, Fábrica da Igreja Paroquial de Espite e Grupo Desportivo e Cultural de Ceiça. Os protocolos em causa foram aprovados por unanimidade na última reunião do Executivo. O protocolo a firmar com o Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, da União de Misericórdias Portuguesas, determina a atribuição de um apoio financeiro da ordem de 2.565 euros, tendo em vista a aquisição de equipamentos para a prática de bócia. Esta necessidade surge na sequência da participação da atleta Ana Sofia Saraiva Costa em estágios da Seleção Nacional, havendo a possibilidade de integrar o projeto paralímpico Tóquio 2020. Neste contexto, a Câmara Municipal irá apoiar a instituição na aquisição de equipamento compatível com a exigência deste nível de competição. Seguiu-se a aprovação do protocolo que tem por objeto a requalificação do adro da Capela de Carvalhal. O projeto contará com apoio financeiro municipal correspondente a 50% do valor total previsto a realizar. O documento prevê a atribuição de aproximadamente 1.550 euros à fábrica da Igreja Paroquial de Espite para a concretização do projeto. Por último, a Câmara Municipal de Ourense vai apoiar o Grupo Desportivo e Cultural de Ceiça através da comparticipação nas despesas gerais de funcionamento das suas infraestruturas desportivas pela assistência gratuita do Campo de Futebol Sintético à Associação Desportivas do Conselho. O apoio protocolado de 10 mil euros refere-se à utilização extraordinária e gratuita que deverá manter-se pelo menos até a final do presente época desportiva do Campo de Futebol do Relvado Sintético para outras associações urienses. A utilização referida introduz um acréscimo dos encargos com diversas despesas gerais de funcionamento, particularmente com energia, limpeza e manutenção dos equipamentos desportivos, despesas que não poderão ser suportadas na totalidade pelo Grupo Desportivo e Cultural de Ceiça.
Rádio Web, a primeira a informar.
O auditório do Instituto Politécnico de Tomar vai receber mais uma semana de gestão. O evento é realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar, no âmbito da difusão e da transferência do conhecimento, visando a interação da comunidade académica com a realidade empresarial e institucional e com a comunidade em geral. Esta 14ª semana da gestão tem como temática central a economia circular, incluindo painéis diversificados com a participação de oradores de grande prestígio que irão apresentar casos, desafios que se colocam ao gestor na atualidade e para os próximos anos. Perceber então quais são essas tendências e esses desafios despertarão novas realidades, novos conceitos e também novas abordagens. A iniciativa inclui sessões de comunicação propostas de professores e alunos, permitindo uma integração de toda a comunidade académica. Este ano, a Semana da Gestão decorre de 9 a 11 de abril, no Auditório José Baiolo Pacheco de Amorim, no campus do IPT, em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, dia 30 de março, sábado, assinala-se a Hora do Planeta. Este é um evento histórico promovido pela WWF que consiste num movimento mundial para a natureza que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. Esta iniciativa nasceu em 2007 na Austrália, mais propriamente em Sydney, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas apagaram as luzes por uma hora numa tomada de posição contra as alterações climáticas e a perda da biodiversidade, que são duas questões que estão interligadas. 10 anos depois, a Hora do Planeta tornou-se num movimento de sustentabilidade global, com mais de 3 mil milhões e meio de pessoas em 188 países a mostrarem o seu apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as suas luzes no último sábado do mês de março. É certo que vivemos num período crítico, que merece a atenção de todos. Olhemos para o clima. Estamos em março e temos dias de autêntico verão. Ultimamente é raro o verão, e até mesmo sem estarmos no verão, onde registamos ondas de calor com temperaturas a passarem dos 40 e muitos graus e secas prolongadas. Aliás, atualmente estamos numa seca moderada. Mas também temos outro extremo, as grandes chuvadas, e também é raro o ano em que não nos deparemos com cheias em algum ponto do país. Para não falar a nível mundial, com os tufões, furacões, nevões ou o gelo provocado pelo aquecimento global. Os eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes. Ainda há 2 semanas tivemos uma greve estudantil com a adesão de muitos estudantes que se manifestaram a pedir aos nossos governantes que olhem de maneira proativa e pressionem os governantes mundiais a repensarem as últimas tomadas de posição das grandes potências mundiais. Confesso que gostei de ver os mais novos preocupados e a debaterem-se por estas causas, pois é também o futuro deles que está em causa e confesso que fiquei bastante agradada. As alterações climáticas são o tema quente deste ano e está, sem dúvida alguma, na ordem do dia. O município de Tomar, mais uma vez, vai aderir a esta iniciativa e vai apagar as luzes do edifício dos Passos do Conselho e da Igreja de Santa Maria do Olival, à semelhança, inclusive, do que acontece nos principais monumentos, quer internacionais e nacionais. O número de municípios aderentes no nosso país já chegou aos 120 municípios. Então, o evento deste sábado, a Hora do Planeta, é de facto um mero ato simbólico, mas convido a todos a aderirem a este movimento e a juntarem-se a esta boa causa. E sábado, entre as 8h30 e as 9h30 da noite, vamos todos apagar as nossas luzes e vamos ligar-nos ao planeta. Eu vou ligar-me. E você?
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.